dia 5 de junho, nós celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Data criada pela Organização das Nações Unidas em 1972. Nós vamos conversar agora com Márcio Astrini, ele é secretário executivo do Observatório do Clima, uma rede que reúne mais de 130 organizações em busca de soluções, de propostas, de estratégias para o enfrentamento da crise climática. Eu sou César Mendes e este é o Sustentabilismo Podcast. Márcio, você poderia fazer um histórico? Da onde que vem essa data? Por que que o dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente?
Essa data é uma data muito importante. Ela aconteceu há mais de 50 anos, durante uma conferência da ONU sobre meio ambiente em Estocolmo. Inclusive, foi nesse período que a gente começou a falar sobre clima, as mudanças climáticas e os problemas gerais envolvendo o meio ambiente ao redor do planeta. A ideia da conferência era reunir todos os países, analisar esses problemas e começar a tirar ações conjuntas, porque ali já se sabia que o que acontece em uma região, a poluição, a emissão de gases, o lixo que é jogado, por exemplo, nos oceanos em um país, acaba afetando todo o conjunto da população mundial. Então, as soluções também teriam que ser globais e dali surgiu a data. E é um momento muito importante para a gente refletir nesse nosso comportamento com o planeta, que infelizmente, na maioria das vezes, é um comportamento muito negativo.
Agora, a gente teve, digamos assim, esse pontapé inicial na Conferência de Estocolmo e depois o Brasil teve um papel importante nesse processo, porque é justamente na Eco 92 que essa temática volta a ganhar uma visibilidade global, seria isso?
Exatamente. O Brasil abrigou a Eco 92, foi um momento de efervescência da discussão da agenda. 3 anos depois, surgem as conferências de clima, que são derivadas desse encontro no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, é um avanço progressivo da agenda e de momentos importantes, e o Brasil estava ali hospedando essa conferência em 1992. Em 95, nós temos a primeira conferência do clima, já em Berlim, e que dá continuidade a essa trajetória de colocar todos os países sentados em torno de uma mesa para tentar discutir caminhos e compromissos comuns para cuidar do meio ambiente e da questão climática mundial.
Se a gente fosse seguir essa linha do tempo, a gente vai ter, do ponto de vista aqui da nossa perspectiva do Brasil, não é? A Rio + 20, e agora vamos ter esse ano a COP30, não é? A gente vê que o Brasil tem sido um protagonista dentro dessa questão relacionada com meio ambiente e clima, pelo menos nos últimos anos.
Tem uma importância fundamental, inclusive porque esse ano a Conferência de Clima está como que retornando à casa de origem, né? Nós vamos ter a conferência em Belém e ela vem para relembrar toda essa trajetória do Brasil desde 1992, depois a Rio + 20, também é uma conferência que acontece depois de 10 anos do Acordo de Paris. O Brasil tem uma tradição que tem um histórico de ação extremamente importante na agenda climática. A nossa diplomacia, inclusive, ela é muito celebrada em todos esses acordos pela sua capacidade e habilidade de colocar as negociações de uma maneira que seja aceitável para todos os países, né? Então, a gente espera, inclusive, que na conferência aqui do Brasil a gente tenha exacerbada essa habilidade, porque nós precisamos mais do que nunca de um acordo nessa agenda. E o Brasil também deu exemplos muito importantes nesses últimos anos. O Brasil, em momentos críticos da agenda de clima, como foi o caso da conferência de Copenhague em 2009, o Brasil aumentou seus compromissos com redução de emissões de gases de efeito estufa, apresentou voluntariamente a submissão de compromissos formais à ONU. O Brasil também deu exemplos de redução de gases de efeito estufa entre 2004 e 2012. O nosso país reduziu em mais de 80% o desmatamento e foi talvez um dos maiores gestos de redução de uma grande economia em emissões de gases de efeito estufa. Então, o Brasil tem exemplos práticos e exemplos diplomáticos também, e a gente espera que esses exemplos aí sirvam de inspiração para a conferência que vai acontecer no nosso país.
A gente tem também todo um histórico no nosso país de construção de um arcabouço legal voltado para a proteção da natureza, para a conservação da natureza, não é? Mas, no entanto, numa publicação do Observatório do Clima essa semana, vocês fizeram justamente um alerta, né, de que o Brasil, a despeito de tudo isso, caminha para implementar vários retrocessos ambientais. Inclusive, um deles tem sido bastante comentado na mídia, que é a questão do projeto que flexibiliza as normas do licenciamento ambiental. Você poderia falar para a gente quais são esses retrocessos?
Os legados que nós temos como país precisam ser mantidos. Se você começa a caminhar para fora de todo esse histórico positivo, você vai acabar se transformando num exemplo negativo da agenda e tudo aquilo que passou, infelizmente, vai ser encoberto por uma nova realidade. E nós estamos caminhando para essa nova realidade, ela é extremamente perigosa. Nós temos hoje no Congresso dezenas e dezenas de projetos de lei que enfraquecem toda a capacidade do Estado brasileiro de conservar seus rios, suas matas, de diminuir poluição, de manter a biodiversidade, com consequências, inclusive, graves para a própria agricultura e para o nosso dia a dia. Né? Então, nós temos projetos de lei que acabam com terras indígenas, projetos de lei que anistiam grilagem de terra no país, que flexibilizam a legislação dentro da Amazônia, permitindo mais desmatamento. Temos projetos de lei até que diminuem a capacidade do próprio IBAMA de multar e fazer cumprir a lei contra criminosos ambientais. E este projeto de lei que nós estamos discutindo agora, do licenciamento ambiental, ele é extremamente perigoso, porque o licenciamento ambiental é aquele tipo de regramento que diz quando que termina o direito de um empreendimento, de uma empresa ou de quem quer fazer uma construção e começa o direito do coletivo, de toda a sociedade. Quando você enfraquece demais a legislação, você perde o instrumento para conformar aquele setor ou aquele empreendimento para que ele não faça mal para um coletivo. É isso que está acontecendo. Retirar a burocracia de processos do Estado, todo mundo quer, né? Porque a burocracia ela custa caro e atrasa o desenvolvimento do país. Agora, o que nós estamos fazendo não é retirar a burocracia, é uma espécie de libero geral, é uma anarquização do direito de se conquistar a licença ambiental. Não se faz mais um estudo de impacto. Por esse projeto de lei, você libera a licença mesmo sem fazer estudos de impacto. Isso é extremamente danoso. Por exemplo, se você tem um projeto de um governo de estado, de uma prefeitura, para a poluição de um rio, você precisa encaixar todos os atores que contribuem para aquela poluição em normas. Um dos instrumentos para isso é o licenciamento ambiental. Se você fragiliza ele, você não consegue ter leis suficientes para criar um padrão de obediência ambiental para aqueles atores que estão ali ao longo do rio. É isso que a gente pode perder caso esse projeto de lei seja aprovado.
E isso, particularmente nesse momento em que o nosso país está, assim, vamos dizer, na vitrine do meio ambiente, na vitrine mundial, não é? Com a COP30 sendo realizada aqui na Amazônia. Isso daí não seria, vamos dizer assim, um tiro no próprio pé, porque, afinal de contas, nós estamos há anos tentando implementar o acordo comercial com a União Europeia e a gente sabe que as maiores restrições que eles colocam são justamente de ordem ambiental, não é? Isso não vai contra os interesses do Brasil?
Vai contra os interesses do Brasil em uma série de níveis, né? O primeiro por conta da COP. O Brasil vai sediar a COP e vai presidir a conferência. A gente precisa de um país fortalecido, um país que não precisa ficar se explicando sobre o que está acontecendo aqui. Pelo contrário, quando você chega numa conferência onde o questionamento é por que, que você está enfraquecendo sua legislação, por que, que você está diminuindo a sua capacidade de controle ambiental, isso tem um impacto no nosso desejo de liderança, que é o que a conferência precisa. A segunda coisa é que a gente desperdiça uma oportunidade em vários níveis. Primeiro, para o custo de imagem do país, né? Nós precisamos de um país fortalecido, inclusive com a sociedade civil, governo, congresso, unidos, porque nós vamos hospedar uma conferência de clima, presidimos essa conferência e é muito importante a gente ter força interna para poder cobrar os outros países para que a gente avance a agenda. Se a gente começa a discutir questões internas e pior do que isso, a regredir na nossa proteção ambiental, como é que nós vamos cobrar os outros do exemplo que nós não damos? O segundo custo é um custo de oportunidade. O Brasil é um país que detém uma grande porção de Amazônia, uma biodiversidade incrível, única no mundo. E pelo tamanho das nossas exportações, nós temos a oportunidade de dizer que nós fornecemos comida e outros produtos de qualidade, preservando as nossas florestas e o nosso meio ambiente. Essa é uma espécie de selo que nós podemos oferecer ao mundo todo, ainda mais em tempos de crise climática. quando a gente decresce a nossa proteção na legislação, quando a gente avança no desmatamento, nós perdemos essa oportunidade, ao contrário da gente estar demonstrando boas soluções ao mundo, muitas vezes a gente tem que se explicar do porquê que nós estamos com o avanço da destruição ambiental. E tem também, em específico, nessa agenda do licenciamento, um custo financeiro para o Estado. Existem cláusulas ali extremamente perigosas que dizem que empreendimentos deixam de ter a responsabilidade de arcar com custos indiretos à obra que estão fazendo. O que são esses custos indiretos? Às vezes é uma creche, é um hospital, porque aquela obra vai trazer muita gente para uma determinada cidade e você vai precisar de mais serviços públicos para atendimento à população. E o empreendedor, que é quem chega lá com o dinheiro e com a transformação, não vai arcar com esses custos, não vai construir uma unidade de saúde. Quem vai construir essa unidade de saúde é o dinheiro do governo, de todos nós, dos nossos impostos. Então você veja que é uma legislação que em vários níveis ela apresenta problemas para o país, e a gente está pedindo para ter mais debate, para se alterar o texto, para que a gente chegue a algo razoável e não que a gente aprove esse conteúdo da forma como está.
Obrigado, Márcio.
Eu que agradeço o convite. Até uma próxima oportunidade.